Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno Lima na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, trazendo para vocês aqui nesse bloco cálculo do MDC. A gente vai falar um pouquinho sobre máximo divisor comum, como que a gente chega aí a esse máximo divisor comum e quais as interpretações que a gente vai fazer então do famoso MDC. Vem comigo então, acompanha no seu material. Eu coloquei para vocês o seguinte, vejam só. Máximo divisor comum. Dois números naturais sempre têm divisores comuns. Por exemplo, os divisores comuns de 12 e 18 são 1, 2, 3 e 6. Dentre eles, o 6 acaba sendo maior. Então, nós chamamos o 6 de máximo divisor comum de 12 e 18 e indicamos dessa forma que está aqui, como o MDC de 12 e 18. Só que aí, vamos lá, deixa eu relembrar com vocês aqui então o porquê da gente ter tirado essas conclusões. O que vai acontecer aqui então é o seguinte: olha, divisores comuns de 12 e 18. Vamos pensar comigo aqui quais que seriam os divisores de 12. A gente tem critério para descobrir os divisores de 12, mas no caso aqui do 12, dá para a gente ir fazendo na mão, não é? Divisores de 12, eu posso deixar indicado para vocês lá, olha, que eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Esses aqui são todos os números que compõem o conjunto dos divisores de 12, ou seja, 12 acaba sendo divisível por 1, 12 é divisível por 2, 12 é divisível por 3 e por aí vai. Com relação aos divisores de 18, quais seriam os divisores de 18? Então, vá lembrando comigo aí. Os divisores de 18 seriam o 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o 18. Perfeito? 18 é divisível por 1, 18 é divisível por 2, 18 é divisível por 3, por 6, por 9 e por 18. Então, quando a gente trabalha com os divisores, a gente consegue perceber que eles vão apresentar ali divisores em comum, ou seja, vai existir a interseção entre esses dois conjuntos. Quais seriam, então, os divisores comuns, tanto do 12 quanto do 18? Observem, eu teria aqui o 1 como um divisor comum. Perfeito? Eu teria o 2 como um divisor comum, eu teria o 3 como um divisor comum e eu teria o 6 como um divisor comum, que foi o que eu deixei indicado para vocês aqui em cima na leitura, para vocês conseguirem então entender o que eu tinha colocado. Os divisores comuns de 12 e 18 são esses aqui então, olha, o 1, o 2, o 3 e o 6, que foi o que a gente acabou de encontrar aqui. E aí então foi dito ali, olha, que dentre esses divisores comuns, o 6 acaba sendo o maior. Então, como o 6 é o maior, a gente dá o nome a ele de máximo divisor comum. Isso agora faz um pouquinho mais de sentido para você? A ideia do MDC é a ideia, então, de você fazer o quê? Encontrar os divisores que são comuns e, a partir daí, observar qual deles que é o maior. No nosso caso aqui, então, visualmente, a gente entende que é o 6, ok? Então, está anotado para vocês que a abreviação do MDC, a gente vai fazer, né, do máximo divisor comum, vai ser feita dessa forma, como MDC. E aqui acaba que eu meio que repeti para vocês, então, um pouquinho do que tinha sido colocado ali, tá? O maior divisor comum de dois ou mais números é chamado de máximo divisor comum desses números e a abreviação, então, vai ser essa que está aqui. Só que aí, gente, vamos combinar o seguinte. Não vai dar para eu ficar brincando toda hora de pegar e ficar distribuindo aqui o conjunto dos divisores. Então, por exemplo, ah, Bruno, caiu na minha prova lá uma questão em que eu tinha que trabalhar com os divisores de 540, de 270, de 360. Aí, professor, eu fui encontrar quais eram os divisores do 540. Aí depois eu encontrei os divisores de 270. Nossa, mas aí acabou a sua prova. Porque é claro que você pode encontrar, por exemplo, os divisores de 540. A gente viu o processo para fazer isso, certo? Só que vai dar um trabalho do caramba. Encontrar os divisores de 270, aí depois você vai listar, então, todos esses divisores. Observar quais são os divisores comuns para ir lá chegar e encontrar o maior deles. Não tem por que sofrer, não é? Se os números forem pequenos, como aconteceu aqui, dá até para a gente ir nessa forma aqui mais arcaica. Mas é claro que a gente vai ter que estabelecer processos que permitam que a gente consiga agilizar esse cálculo do MDC, certo? Então, o que eu preciso que vocês entendam, para a gente não se perder? Entendam o seguinte: sempre que eu estiver falando de MDC, eu vou estar falando de uma situação em que eu tenho que pegar números e tenho que repartir esses números. Então, no caso aqui, o que que a gente pode fazer de interpretação desses 6? O que acontece é basicamente o seguinte: se eu tiver os números 12 e 18, o 12 e o 18 têm números que dividem os dois ao mesmo tempo. Quais que são os números que dividem os dois ao mesmo tempo? São esses aí que a gente listou. O 1. O 1, ele divide tanto 12 quanto 18. O 2 divide tanto 12 quanto 18. Então, quando eu falo que o 2 divide tanto 12 quanto 18, é porque a divisão do 12 por 2 e a divisão do 18 por 2, ela vai ser exata. O 18, desculpa, os 3, por exemplo, divide tanto 12 quanto 18. Mas o 6 tem a propriedade de ser um número que divide os dois ao mesmo tempo, só que é o maior desses números possíveis, ok? Começa então a tentar internalizar o que que é a lógica do MDC, porque, como a gente sabe, em questão de prova, quando a gente for começar a resolver, a gente vai ter que passar pelo momento da interpretação dos enunciados. E aí, muitas vezes, a dificuldade vai estar não no cálculo do MDC, mas sim na interpretação. E a interpretação do que é o MDC, você começa a fazer comigo agora. Eu estou te mostrando uma forma de cálculo, mas você tem que começar a enxergar qual que é a lógica do MDC. O MDC vai ser um número que divide valores que foram apresentados. E é o maior número que divide, então, esses valores apresentados. No nosso caso, do 12 e do 18, de todos os números naturais que existem, o maior número que vai conseguir dividir os dois ao mesmo tempo vai ser o 6, perfeito? Maravilha! Vamos seguindo. E aí eu coloco para vocês, então, na sequência, processos para que a gente consiga chegar, então, ao cálculo do MDC. Então, um processo vai ser o da decomposição em fatores primos, em que a gente vai pegar e fazer o quê? Eu vou trabalhar separadamente a decomposição de cada um dos números. Então, está anotado para vocês aqui que, para obter o MDC, nós decompomos os números em seus fatores primos. O MDC de dois ou mais números, quando fatorados, vai ser o produto dos fatores comuns a eles, cada um elevado ao menor expoente. Então vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado aqui, perfeito? Um processo que a gente tem, se aqui, se você aí do outro lado vai entender que é o mais simples ou não, aí vai ficar a gosto do freguês. Eu vou deixar para vocês aqui possibilidades. Então um caminho vai ser esse, o de decompor em fatores primos. Se você quiser decompor separadamente cada um dos números em fatores primos, você vai ter que tomar então depois apenas os fatores que sejam comuns aos dois, e cada um elevado ao menor expoente. Então vem comigo, bora lá. Tem exemplo aqui na sequência para a gente pegar o jeito. Estou pedindo então para você determinar para mim aí o MDC entre o 36 e o 90. Vamos fatorar o 36. Vem comigo. Pega esse 36 e vá decompor esse número aqui em fatores primos. Lembrem-se, eu só posso usar números primos. Então o 36, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 18. O 18, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 9. O 9, se eu for dividir por 3, vai ter que dar 3. E o 3, se eu for dividir por 3, vai ter que dar 1. Perfeito? Ah, professor, e agora eu vou fazer aquela outra barra aqui. Calma, segura a emoção, controla a sua emoção aí do outro lado. Você não está querendo encontrar aqui quais são os divisores do 36. Para por aí, tá bom? Como eu sempre falo, tem hora que saber demais acaba te atrapalhando, né? Você não quer saber quais são os divisores. Você está querendo encontrar simplesmente o MDC por um processo mais prático. Então, fazendo dessa forma, eu precisaria simplesmente que você deixasse indicado para mim que o 36, ele é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com o 90. Vou pegar o 90 e vou fatorá-lo. Então, pega o 90 e aí vamos dividir esse 90 que está aqui por 2. 90, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 45. 45, se eu for dividir por 3, vai ter que dar 15. 15, se eu for dividir por 3, vai ter que dar 5. E o 5, se eu for dividir por 5, vai ter que dar 1. Perfeito? Então, o que é o 90? O 90, escrito como fatores primos, acaba sendo 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Está aqui. E aí, o que vocês vão perceber, então, é o seguinte. O 36 e o 90, eles têm fatores que são comuns. Quais que são os fatores comuns ao 36 e o 90? Dá uma olhadinha aqui. Os fatores comuns, moçada, são aqueles fatores que aparecem tanto na decomposição do 36 quanto na decomposição do 90. Quais são? Existem esses fatores aqui? Sim. Quais são esses fatores que são comuns tanto ao 36 quanto ao 90? O 2 e o 3. Concordam comigo? O 2, vocês vão perceber que aparece na decomposição do 36 e o 2 aparece também na decomposição do 90. O 2 aparece duas vezes na decomposição do 36 e aparece uma vez na decomposição do 90, mas ele aparece na decomposição dos dois. Então, o 2, ele é visto como um fator comum. O 3 aparece também na decomposição tanto do 36 quanto do 90. Então, o 3 acaba sendo também um fator comum. O 36 aparece duas vezes, desculpa, o 3 aparece duas vezes na decomposição do 36, enquanto o 3 aparece apenas uma vez na decomposição do 90. Mas não me interessa. O 3 aparece como um fator comum na decomposição do 36 e do 90. Já o 5 não aparece na decomposição, por exemplo, do 36. Então, o 5 aqui, ele é visto como um fator não comum. Por que que eu estou tendo cuidado de te mostrar o que é fator comum e o que é fator não comum? Porque por esse critério, para você chegar ao MDC, você só pode utilizar os fatores que sejam comuns e sempre com os menores expoentes. Então, vamos lá, me ajuda. Se eu for trabalhar aqui então com o MDC por esse processo, o MDC entre 36 e 90 vai acabar sendo quanto? Vai acabar sendo 2 vezes. Aqui na hora que eu falei da decomposição do 90, eu falei que o 3 tinha aparecido uma vez na decomposição do 90, mas ele acaba aparecendo duas vezes, certo? Na decomposição do 90. Não tem problema não. De qualquer maneira, ele é um fator comum. E como a gente tinha que pegar aqui o menor expoente, expoente 2 e expoente 2, então vai acabar sendo o próprio expoente 2. Então eu fico aqui com 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Bem, segura a emoção agora para não errar aqui nessa conta, né? O 3 ao quadrado acaba dando 9, certo? 3 ao quadrado, 3 vezes 3, que vai ter que dar 9. E aí eu fico então com 2 vezes 9, que vai ter que me dar um total de 18. Pronto, tá aqui. Esse carinha é o maior número que, em comum, vai conseguir dividir tanto o 36 quanto o 90. O 18, ele acaba sendo o maior número que existe, então, que divide tanto o 36 quanto o 90 ao mesmo tempo. Vamos com cuidado, deixa eu te explicar uma coisa. Brunão, eu encontrei aqui o MDC. Beleza. A primeira coisa que você vai ter que observar é o seguinte: se você pegar o 36 e se você pegar o 90, e se porventura você não conseguir dividir o 36 e o 90 por 18, você pode parar, porque com certeza você fez alguma coisa errada. Tenta entender a lógica do que você está fazendo aqui. Se você está tentando encontrar um divisor comum, é porque esse número, gente, ele tem que dividir os valores que vocês estão colocando. Então, se você tenta dividir o 36 por 18 e não dá certo, é porque com certeza você fez alguma conta que não fechou. E a partir daí, então, o que a gente tem é o seguinte: ah, será que existe, Bruno, só o 18, que é um número que divide o 36 e o 90 ao mesmo tempo? Claro que não. Você tem condição aí do outro lado de falar para mim tranquilamente que, por exemplo, o 2. O 2 é um número que divide o 36 e o 90 ao mesmo tempo, certo? Você poderia falar para mim, por exemplo, sobre o 9. O 9 é um número que divide tanto o 36 quanto o 90 ao mesmo tempo. Só que o 2, o 9, não tem a particularidade de serem aquele maior número que divide os dois. Olha, pessoal, por várias vezes vocês lidam com o cálculo do MDC, só que às vezes sem se dar conta. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Suponhamos, a gente não está falando aqui com. A gente não está falando aqui a gente não vai. A gente não está falando aqui sobre fração. Mas suponhamos que eu colocasse para vocês aqui o seguinte: olha, imagine que eu tivesse essa fração que está aqui, 36 noventavos, certo? Se a gente fosse simplificar aqui o 36 e o 90, por quanto que a gente poderia simplificar essa fração que está aqui? Aí é muito comum vocês às vezes falarem para mim o seguinte: ah, professor, a gente pode dividir por 2. Isso. Quando você fala para mim aqui, por exemplo, olha, que você pode dividir por 2, é porque sem você perceber, você está entendendo que o 2, ele é um divisor comum, tanto para o 36 quanto para o 90. Então eu concordo com você que dá para dividir por 2, perfeito? Depois, ah, professor, dava para eu dividir, por exemplo, por 3. Isso, dava para eu dividir por 3, tanto 36 quanto 90. tanto 36 quanto 90, são divisíveis por 3. Então você percebe, mesmo sem se dar conta, que o 3 ele acaba sendo um divisor comum do 36 e do 90. Só que quando a gente trabalha com o MDC acaba sendo aquele número que consegue fazer com que a gente chegue ao resultado direto, vamos dizer assim. Então, se isso aqui fosse, por exemplo, uma situação em que eu tivesse que simplificar aquela fração, a fração 36 90avos, como que eu conseguiria agilizar o meu processo e chegar ao resultado direto? Se eu dividisse pelo MDC, se eu simplificasse logo por quem? Pelo 18, percebe? Então aqui, Brunão, por que que na hora de fazer o cálculo você pegou, por exemplo, o 2 e não o 2 ao quadrado? Cuidado para vocês não se confundirem. No caso do MDC, pessoal, é importante que vocês fiquem atentos que a gente pega sempre o quê? O menor expoente, tá bom? Sempre que eu for trabalhar com o MDC, eu só uso os fatores que sejam o quê? Comuns e cada um elevado ao menor expoente. Então, nesse caso aqui, entre o 2 elevado a 2 e o 2, o que aparece com o menor expoente, o que aparece com o menor expoente acaba sendo quem? Acaba sendo o 2. Entre o 3 ao quadrado e o outro 3 ao quadrado, o menor expoente acaba sendo o próprio 3, acaba sendo o próprio 2, certo? E o 5, por que que eu não pego o 5? O 5 eu não pego porque o 5 não é um fator comum. Então, por isso que a gente dá destaque aqui aquela questão dos fatores que tem que ser o quê? Comuns. Então, com fatores comuns, cada um deles elevado ao menor expoente, perfeito? Então, aqui, esse número que está aqui, o 18, é o maior número que existe que vai dividir os dois aqui apresentados ao mesmo tempo. Vamos para mais um exemplo. Dá uma olhadinha para mim aqui, olha. Eu pedi para vocês calcularem aqui o MDC de 48, de 72 e de 80. Eu vou ainda seguir esse critério. Daqui a pouquinho a gente estabelece um outro, tá bom? E aí você tenta perceber o que que vai ser mais fácil caso você possa decidir na hora da prova. Então eu vou pegar o 48 e vou simplificar. Na verdade, vou fatorar. 48 eu vou dividir por 2, vai ter que dar 24. 24 eu vou dividir por 2, vai ter que dar 12. 12 eu vou dividir por 2, vai ter que dar 6. 6 eu vou dividir por 2, vai ter que dar 3. E o 3 eu vou dividir por 3, que vai ter que dar 1, perfeito? Depois, 72. 72 eu vou pegar e mesmo esquema, vou simplificar. 72 eu vou ter que dividir por 2, vai ter que dar 36. 36 eu vou dividir por 2, vai ter que dar 18. 18 eu vou dividir por 2, vai ter que dar 9. 9 eu vou dividir por 3, vai ter que dar 3. 3 eu vou dividir por 3, vai ter que dar 1. 80. 80 eu vou dividir por 2. 80, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 40. 40, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 20. 20 dividido por 2 vai ter que dar 10. 10 dividido por 2 vai ter que dar 5. 5 dividido por 5 vai ter que dar 1. Então, aqui estão as decomposições do 48, do 72 e do 80. Então, o que que é o 48? O 48 ele acaba sendo 2 elevado à quarta vezes 3. O que que é o 72? O 72 ele acaba sendo 2 elevado ao cubo vezes 3 ao quadrado. E o que que é o 80? O 80 acaba sendo 2 elevado à quarta vezes 5, ok? E aí, aqui vocês estão percebendo que eu fiz questão de colocar, por exemplo, os fatores 2 um embaixo do outro, os fatores 3 um embaixo do outro, e o 5 eu meio que isolei ele aqui, justamente porque o 5 não tinha aparecido nem da decomposição do 48, nem na decomposição do 72. Eu faço isso para que fique mais fácil a gente enxergar justamente quais são os fatores comuns e quais são os fatores não comuns. Lembre-se, para o cálculo do MDC, gente, eu só posso trabalhar com os fatores que sejam comuns e ainda assim usando o menor expoente, tá bom? Lembra que aqui a jogada é meio que o inverso. O M do MDC é o de máximo. E aí acaba que muitos querem trabalhar com o maior expoente. A jogada é o contrário. Quando você está calculando o máximo divisor comum, você usa o menor expoente, perfeito? Vamos tentar fazer esse link. Quando for o máximo divisor, você usa o menor expoente. E você só pode usar os fatores que sejam comuns. Então, fala para mim, Na decomposição aqui desses números, vocês vão perceber que apareceram ali os fatores 2, 3 e 5. Só que qual que é o único fator que é comum à decomposição dos três? O único fator comum à decomposição do 48, do 72 e do 80 acaba sendo o 2, certo? O 3, ele aparece na decomposição do 48 e do 72. Só que não adianta, porque o 3 não aparece na decomposição do 80. Então, para o cálculo do MDC, o 3, por exemplo, não vai entrar. E, gente, tenta entender a lógica. Aqueles números que a gente coloca ali são os números que, no fim das contas, a gente vai conseguir dividir. Se o 3, por exemplo, não aparece na decomposição do 80, acaba que, no fim das contas, esse 3, ele não vai fazer parte do conjunto dos divisores comuns, ou os fatores do 3 ali não vão fazer parte do conjunto dos divisores comuns. A mesma coisa acontece com o 5. Se o 5 aparece só na decomposição do 80, não adianta, porque ele não vai conseguir surgir ali como um divisor comum, ou os múltiplos de 5 não vão conseguir surgir ali como um divisor comum para o 48 e para o 72. Então, o único fator comum que eu tenho é o 2. E eu tenho sempre que tomar esse expoente, esse fator comum, com o menor expoente. Então, veja se agora ficou claro. Entre o 2 elevado à quarta e o 2 elevado à terceira, que são as potências que aparecem aqui, com o menor expoente eu acabaria ficando com quem? Com o 2 elevado à terceira, certo? E é por isso, então, que a gente vai chegar à conclusão de que o MDC vai acabar sendo simplesmente 2 elevado ao cubo. E aí o 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que vai ter que dar 8, ok? Então, vejam, esse número que está aqui é aquilo que eu falei com vocês. Se você estiver atento, ah, professor, eu calculei aqui, suponhamos que você tivesse encontrado um MDC que desse, sei lá, 80, o outro número, 50. Ah, professor, eu calculei aqui, o MDC deu 50. Tem como eu verificar se essa minha resposta está certa ou não? Sim, minimamente você teria condição de pegar os números que você tem aí e dividir por 50. Então eu te pergunto, o 48, por exemplo, ele é divisível por 50? Não é, você não consegue pegar o 48 e dividir por 50, então não adianta. Jamais que os 50 seria o MDC. Então, é aquilo que eu falei com vocês. Tentem entender o que vocês estão encontrando aqui. Esse 8. Se você encontrou esse 8, significa o seguinte: você vai ter que pegar todos esses números que estão aí e vão ter que conseguir dividir por 8. Fala para mim, você consegue dividir o 48 por 8? 48, quando eu divido por 8, dá um resultado exato? Dá uma divisão exata? Sim. 48, se eu for dividir por 8, vai ter que dar 6 e o resto é zero. Então, 48 é divisível por 8. Olha, pessoal, lembre-se sempre dessas expressões, isso aqui é fundamental. O 48 é divisível por 8, que é a mesma coisa que dizer que o 8 é um divisor de 48. O 72 é divisível por 8. 72 dividido por 8 dá 9. Então, se o 72 é divisível por 8, é porque o 8 é um dos divisores do 72. O 80 é divisível por 8, como tinha que ser mesmo. 80 dividido por 8 dá 10 e resta o zero. Então, se o 80 é divisível por 8, é porque o 8 é um divisor de 80. Então, se você consegue pegar aqueles números que ali estão e conseguem dividi-los por 8, é sinal de que o seu cálculo vai estar correto, né? Pelo menos espera-se que sim. A gente consegue encontrar pelo menos uma lógica aqui, no sentido de que pelo menos os números são divisíveis pelo MDC que você encontrou. De novo, os únicos divisores que esses números aqui têm em comum são o 8? Seria o 8? Não. Na verdade, o único divisor que esses números aqui têm em comum é o 8? Não. Eles têm outros divisores comuns, só que o 8 tem a particularidade de ser o maior desses divisores. Você conseguiria pegar, por exemplo, 48, 72 e 80 e dividir por 2. Tá claro isso? Você consegue efetuar uma divisão de 48 por 2, de 72 por 2, de 80 por 2. Só que esse 2 não é o maior dos divisores comuns. O 8, então, tem essa particularidade, tá bom? E olha, gente, até esse detalhe que eu estou colocando para vocês aqui, de que existem outros divisores que são comuns, confie em mim. Isso também é importante, porque a gente vai lidar com questões de provas que, dependendo, vão pedir para a gente tratar aqui de divisores comuns, mas que não necessariamente vai ter que ser o maior divisor comum. Eu vou ter que entender a lógica dos divisores comuns. Então, como eu citei aqui, o 2, por exemplo, é um número que divide tanto 48 quanto 72 quanto 80. Então, o 2 é um divisor comum. Ele só não tem a particularidade de ser o maior deles. Perfeito? Então, esse que está aqui é um critério. Cuidado para vocês não se confundirem. Se você trabalhar com a decomposição separada de cada um desses números, vocês têm que pegar apenas os fatores comuns e sempre com o menor expoente. Guardamos a regra? Maravilha. Então vem comigo, vamos seguir o baile. Bora para a próxima. Aí, na sequência, eu vou colocar para vocês aqui um segundo processo, que é o da decomposição simultânea. Particularmente, eu curto mais trabalhar com esse, certo? E muito provavelmente, nas questões que a gente for fazer aqui, vocês vão me ver muitas vezes usando esse critério que está aqui. Então, no cálculo do MDC, através da decomposição simultânea, devemos sempre dividir os valores dados por números primos que dividam todos os números apresentados ao mesmo tempo. O MDC será o produto dos números primos utilizados. Então, vejam, o que eu vou fazer com vocês aqui é a repetição do MDC, dos dois MDCs que a gente fez agora há pouco. Eu já calculei com vocês qual é o MDC de 36 e 90. E, na sequência, eu já calculei com vocês também o MDC de 48, 72 e 80. Só que agora a gente vai usar um outro critério, que é o critério da decomposição simultânea. Decomposição simultânea, o nome é sugestivo. Eu vou decompor os números simultaneamente, ou seja, eu vou decompô-los de uma vez só. Então, está aqui. O que que vocês vão ter que tomar cuidado? Para trabalhar com o MDC através do processo da decomposição simultânea, vocês vão ter que tomar cuidado porque eu só posso usar ali um número primo que divida todos os números que eu tiver ao mesmo tempo. Tentem entender a lógica do que vocês estão fazendo aqui, gente. Eu estou falando sobre encontrar o maior divisor comum. Então, aqui eu vou ter que usar divisores que sejam comuns, tanto ao 36 quanto ao 90, até que a gente consiga chegar ao maior deles. Então, fala para mim aí do outro lado, um número primo que divida tanto o 36 quanto o 90 ao mesmo tempo. Nesse caso daqui, no critério do MDC pela decomposição simultânea, você não poderia chegar e começar falando para mim assim, professor, você já falou para mim que tanto faz a ordem dos números primos que eu vou colocar ali. Então, eu estava a fim de começar dividindo pelo 5. Eu posso começar pelo 5? Ora, o problema aqui, tenta entender, o problema não é querer começar pelo 5. O problema é que o 5 não é um divisor, por exemplo, do 36. O 36 não é divisível por 5. Então, é por isso que aqui você não pode usar o 5. Não é por uma questão de ordem. É porque para o MDC, na decomposição simultânea, qualquer número primo que eu quiser colocar, não me interessa a ordem, mas o número primo que eu quiser colocar tem que ser divisor comum dos valores que eu estiver apresentando ali. Então, no caso do 36 e do 90, se você aí do outro lado pensou para mim no 2, está valendo. Se você pensou em dividir por 3, está valendo. Ah, professor, eu pensei em dividir por 6. Opa, vou fingir que eu não te ouvi. O 6 não pode, gente, porque o 6 não é número primo. Vocês podem usar qualquer número primo, não me interessa a ordem, mas desde que seja um número primo que divida todos os números que ali estiverem sendo apresentados. Então, vem comigo, me ajude aqui. 36 e 90, eu posso dividir, por exemplo, por 2, tranquilo? 36 por 2, a gente chega ao 18. 90 por 2, vai ter que dar 45. O 18 e o 45. 18 e o 45 eu consigo dividir agora por quanto? Mas tem que dividir os dois ao mesmo tempo. Ah, eu quero continuar dividindo por 2. Então a gente não está falando a mesma língua. Você não pode dividir por 2 porque o 45 não é divisível por 2. Você tem que dividir por um número primo que divida os dois ao mesmo tempo. Então fala para mim aí, quem que eu posso usar? Brunão, posso dividir por 3? Pode, manda ver. Bora ser feliz com 3. 18, se eu for dividir por 3, vai ter que dar 6. 45, se eu for dividir por 3, vai ter que dar 15. Agora fala para mim aí, 6 e 15. 6 e 15 eu consigo dividir por qual número primo? Tem, gente, algum número primo que seja divisor comum tanto do 6 quanto do 15? Sim. Que número primo seria esse? O 6, desculpa, o 3, porque aí o 6 dividido por 3 vai ter que dar 2 e o 15 dividido por 3 vai ter que dar 5. Vai chegar num ponto em que você não vai conseguir dividir mais, que é o que acontece aqui, por exemplo. Ah, professor, aí eu quis continuar dividindo por 2. No MDC, você não pode fazer isso. Ah, eu quis continuar dividindo por 5. No MDC, você não pode. No MDC, você não pode chegar aqui embaixo com todos os valores iguais a 1. Perfeito? No MDC é natural que sobrem números aqui embaixo. E aí, é interessante porque você vai observar que 2 e 5, a gente diz que são números primos entre si. Perfeito? 2 e 5 são números primos entre si porque chega num ponto em que eles não têm mais divisores em comum. Então, por isso que a gente diz que eles são primos entre si. No fim das contas, o que que vai ser o MDC aqui nessa brincadeira? O MDC vai ser o produto desses números aqui, ok? Vou pegar o 2, vou multiplicar por 3 e vou multiplicar por 3. 2 vezes 3 vai ter que dar 6, 6 vezes 3 vai ter que dar 18. Então, está aqui, olha, o MDC de 36,90 seria lá, olha, o 2 vezes 3 ao quadrado, que é o 2 vezes 9, que vai ter que dar 18. E aí, então, gente, o 18 acaba sendo aquele número que tem a propriedade de ser o maior divisor comum, tanto do 36 quanto do 90. 36 é um número. Ah, e tem um detalhe que é interessante, que é o seguinte. Quando você trabalha aqui com o processo da decomposição simultânea, esses números que sobram aqui embaixo, eles são justamente os quocientes da divisão do 36 por esse MDC e do 90 por esse MDC. Isso aqui é importantíssimo, tá bom? Que vocês consigam perceber. Como o meu MDC foi 18, se você pegar 36 e dividir por 18, você entende que o quociente é 2. Se você pegar o 90 e for dividir por 18, você vai perceber que o 90 dividido por 18 tem que dar quanto? Tem que dar 5. Então aqui, quando a gente trabalha com o processo da decomposição simultânea, isso que está aqui, olha, é aquilo que a gente fala que é máximo. E acaba que isso que está aqui é o que acaba sendo o mínimo. Esse mínimo que eu estou falando aqui não tem absolutamente nada a ver com história de mínimo múltiplo comum, tá bom? O que eu preciso que vocês entendam é o seguinte: a gente vai ter alguns enunciados de prova bem manjados. Vou tentar começar já a preparar vocês um pouquinho para o que pode acontecer. A gente vai ter alguns enunciados de prova bem manjados. E aí vamos supor que eu vire e fale para vocês: aquele 36 e aquele 90, a gente vai imaginar como se fossem número de pastas, tá bom? Pastas que tratam de um assunto A e pastas que tratam de um assunto B. Então, digamos que eu tenha lá 36 pastas que tratam do assunto A, ou no, vamos falar sobre documentos, perfeito? 36 documentos que tratam de um assunto A e 90 documentos que tratam de um assunto B. Aí o enunciado vai vir com aquela história do seguinte: ah, a gente vai ter que dividir esses documentos em pastas, de forma que dentro de cada pasta fique o maior número possível de documentos. Aí eu vou te perguntar então, qual que seria esse número máximo de documentos que vai poder ser colocado em cada pasta, ou qual que seria, por exemplo, o número de pastas que a gente precisaria ter para poder chegar à composição do que a questão pediu. Então tentem observar o que que está por trás aqui da história. Olha, eu tenho um total de documentos, 36. Eu tenho um outro total de documentos, 90. 36 do tipo A, 90 do tipo B. Aí o que que eu proponho? Eu proponho que eu vou ter que dividir esses documentos em pastas. Então, olha só as palavras. Olha, eu vou ter que dividir esses documentos. Então, é porque eu vou ter que pegar o 36 e vou ter que dividir aquele 36, e vou ter que pegar o 90 e vou ter que dividir aquele 90. Como não pode haver sobra, é porque tem que ser, então, um divisor. Quando não há sobra, é porque a divisão é exata. Então, eu vou ter que encontrar um divisor. Só que, ao mesmo tempo, como a gente viu, o 36 e o 90 têm vários divisores comuns. Só que aí eu falo que eu quero colocar dentro de cada pasta o maior número possível de documentos. Então é onde a gente vai acabar fazendo a interpretação de que eu estou por trás então de quem? Do MDC. Qual que seria a lógica então aqui da história desses números que a gente encontrou? Porque como eu tenho chamado a atenção, uma coisa vai ser você saber fazer conta. Aí eu sei calcular o MDC. Perfeito. Outra vai ser você saber interpretar o que você acabou de fazer. Qual que é a interpretação que eu faço para esse 18? Esse 18 indicaria para mim a quantidade de documentos que eu poderia colocar em cada pasta. Eu não quero colocar a quantidade máxima de documentos dentro de cada pasta. Como não pode haver sobra, eu preciso de um divisor comum. O maior desses divisores comuns é o 18. Então significa que se eu tivesse 36 documentos do tipo A e 90 documentos do tipo B, se eu colocasse 18 documentos em cada pasta, eu precisaria de quantas pastas para os documentos A e para os documentos B? Ora, aí seria o momento em que eu pegaria o 36, que é o total de documentos do tipo A, dividiria por 18. Eu não estou colocando 18 documentos em cada pasta? 36, se eu for dividir por 18, aí vai dar esse 2 que vocês estão vendo aparecer aqui. E o 90, quando eu fosse dividir por 18, acabaria dando o quê? Acabaria dando o 5 que a gente encontra aqui. Então, lembra que eu falei agora há pouco? O MDC é aquilo que é máximo. O que sobra ali embaixo, aquele 2 e aquele 5, indicaria para mim o que seria o mínimo. Que mínimo é esse? A partir do momento, entendam isso, a partir do momento que eu coloco a quantidade máxima de documentos dentro de cada pasta, se eu estou colocando mais documentos dentro de cada pasta, significa que eu estou usando a quantidade mínima de pastas. Tudo isso que eu estou falando, gente, pode aparecer como pergunta de prova, tá bom? Então aqui, se a questão perguntasse para vocês, por exemplo, qual que é o número, qual que é o mínimo, qual que é o mínimo de pastas que eu precisaria para poder fazer isso? O mínimo de pastas que eu precisaria seria esse, olha, 2, 5, eu precisaria de 7 pastas. Porque aí se eu colocar 18 documentos em cada pasta, eu precisaria de duas pastas para poder guardar os documentos do tipo A e eu precisaria de 5 pastas para guardar os documentos do tipo B. Então fiquem ligados. Aqui sai sempre aquilo que é máximo. E pelo processo da decomposição simultânea, você vai perceber que aqui eu vou ter sempre aquilo que é mínimo. Perfeito? Maravilha! Vamos fazer mais um exemplo? Vem comigo, vamos trazer aqui o MDC do 48, do 72 e do 80 pelo processo da decomposição simultânea. Então vou pegar o 48, o 72, o 80. E se eu quiser trabalhar com o MDC pelo processo da decomposição simultânea, eu começo então dividindo por 2. Porque o 48, o 72 e o 80, aqui não adianta você colocar para mim um divisor que divida pelo menos um deles. Eu preciso encontrar um divisor que divida todos. Então o 2 é um número que divide os três ao mesmo tempo. 48, se você for dividir por 2, vai ter que dar 24. 72, se você for dividir por 2, vai ter que dar 36. E o 80, se você for dividir por 2, vai ter que dar 40. 24, 36 e 40. 24, 36 e 40, eu posso dividir por quanto? Tem algum número aí que seja divisor comum de todos eles? Sim. Qual? O 2, por exemplo. Ah, professor, eu usei aqui o 4. Calma, vou fingir que eu não te ouvi. Por quê? Eu concordo com você que o 24 é divisível por 4, que o 36 é divisível por 4, que o 40 é divisível por 4, mas segura a emoção aí do outro lado. O 4 não faz um papel básico de ser número o quê? Primo. Muitas vezes vocês vão errar esse tipo de exercício justamente porque vocês não estão usando números primos. A decomposição é com fatores primos. Então eu tenho que dividir aqui por 2. Se eu dividir por 2, aí a gente vai ver que 24 por 2 vai ter que dar. Opa! 24 por 2 vai ter que dar 12. 36 por 2 vai ter que dar 18. E o 40 por 2 vai ter que dar 20. 18, desculpa, 12, 18 e 20. Tem algum número que é divisor comum daqueles três ali? Sim. Quem? O 2. 18 por 2 vai ter que dar 6. Desculpa, 12 por 2 vai ter que dar 6. 18 por 2 vai ter que dar 9. 20 por 2 vai ter que dar 10. Maravilha. Cheguei num ponto em que eu tenho o quê? Eu tenho o 6, o 9 e o 10. O 6, o 9 e o 10, tem algum divisor comum para o 6, para o 9 e para o 10? Pensa aí comigo. Tem algum número primo que divida o 6, o 9 e o 10 ao mesmo tempo? Não tem, concordam? Então, significa que a gente chegou aqui no ponto final no cálculo do MDC através do processo da decomposição simultânea. Brunão, mas não chegou em tudo igual a 1. Meu amigo, levanta a mão para o céu e agradece, porque se chegar em tudo igual a 1, é sinal de que com certeza você errou o cálculo do MDC pelo processo da decomposição simultânea. Não é para chegar em tudo igual a 1 mesmo. É para que a gente tenha aqui embaixo esses restos, vamos dizer assim, que seriam os quocientes do total dos números que a gente tem pelo MDC que a gente acabou de encontrar. Como chega num ponto em que eu não tenho mais divisor comum, é sinal então de que acabou. O meu MDC está aqui, olha. Eu vou pegar, vou multiplicar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 vai ter que dar 8. O MDC entre 48, 72 e 80 acaba sendo igual a 2 elevado ao cubo, que é o 8. E façamos então a interpretação do que a gente acabou de entender aqui. Esse 8 é aquilo que é máximo. Isso que está aqui é o que passa a ser mínimo. De novo, imaginem esse 48, esse 72 e esse 80 como se fossem totais de documentos. Ah, 48 documentos de um tipo, 72 documentos de outro, 80 de outro. Aí eu quero dividir esses documentos em pastas que tenham a maior quantidade possível de documentos, sem que haja sobra, vai vir sempre com essa historinha. E aí, o que eu preciso que você entenda, então? Se eu tivesse lá 48, 72 e 80, eu conseguiria dividir esses documentos em pastas que contivessem no máximo quantos documentos? No máximo 8. Você vai ver que a gente não tem como dividir o 48, 72 e 80 por um número que seja maior do que 8, sem que haja sobra, não, certo? Então aqui o maior número possível seria esse 8. Se aqui eu traria a maior quantidade possível de documentos, aqui eu teria aquilo que passa a ser mínimo. Quanto mais documentos eu colocar em pastas, menos pastas eu utilizo. Então é como se eu te dissesse, por exemplo, que o mínimo de pastas que eu precisaria nessas condições seria a soma desses 6 com esse 9 com esse 10. 6 com 9 daria 15, 15 com 10 daria 25. Então, se eu colocasse a maior quantidade possível de documentos em cada pasta, nesse caso, eu precisaria então de quanto? Eu precisaria de 25 pastas. De novo, 48, se você dividir por 8, não foi coincidência. Tem que dar o 6 que aparece aqui mesmo. Se você dividir esse número que está aqui pelo MDC e o quociente não estiver correto, é porque você fez alguma conta errada. 48, se você divide por 8, dá 6. 72, se você divide por 8, dá 9. E o 80, se você dividir por 8, tem que dar o 10, perfeito? Muito bem, está feito aqui então e estão apresentados dois processos para que vocês possam fazer o cálculo do MDC. Existe outro, tá? Existe um que é meio como se fosse um jogo da velha. Esse que está aqui, eu nem vou trazer para vocês, mas até porque, conforme eu falei, eu acho que de maneira prática, para o que a gente tem para algumas questões de prova, o processo da decomposição simultânea vai atender muito bem. Mas se você aí do outro lado está acostumado com esse esqueminha, que é como se fosse o jogo da velha, e se dá bem com ele, pode continuar fazendo, perfeito? Trabalhei com vocês aqui com o primeiro, que eu acho que é importante que vocês saibam, que é aquela história de trabalhar com as decomposições separadamente, tomando apenas os fatores comuns e com menor expoente, e principalmente esse critério que está aqui, o da decomposição simultânea, que eu acho que em termos de resolução de questões de prova, ou da maioria das questões da prova, ele acaba se tornando realmente um processo aí bem prático. Ao mesmo tempo, como eu sempre coloco, visão macro e visão micro. Visão micro, ah, preferi trabalhar com esse processo aqui, vou fechar minha cabeça nele. Tá, acho legal que você sempre dê uma olhadinha na regra do primeiro, por quê? Se você pega uma questão de prova em que o examinador já traz os números fatorados, se você não tiver que buscar a decomposição do número, tendo os valores já fatorados, é bem mais tranquilo que você trabalhe simplesmente com o primeiro critério. Se você já tem a decomposição pronta, é só saber que, para o caso do MDC, você usa apenas os comuns, sempre com os menores expoentes, perfeito? Agora, se porventura tiver que partir de você a decomposição, aí, pelo processo da decomposição simultânea, eu particularmente acho que você vai ganhar um pouquinho mais de tempo e vai agilizar o processo, tá bom? Muito bem, olha, bloco importantíssimo aqui dentro do nosso curso. Teve dúvida, como eu sempre falo com vocês, não adianta, deixa eu encher seu saco. Teve dúvida? Volta, me acompanha, deixa eu falar e refalar quantas vezes precisar. E pode ficar tranquilo, se precisar, eu vou ficar repetindo 10 vezes na sua cabeça. Mas não adianta ficar queimando etapas, tá bom? Se tiver tudo tranquilo, eu aguardo vocês aí na sequência. Deixa eu só jogar aqui meu obrigado para a gente poder fechar esse bloco. Tá aí, agora sim, tudo lindo. Maravilha, meus queridos, um forte abraço, valeu!